Produção industrial cresce 2% em janeiro.
Exército vai reforçar apoio ao Acre por causa da cheia.
E a partir dessa semana, famílias de desabrigados pela enchente do Rio Branco vão receber de graça, em Rio Branco, vão receber de graça residências do Minha Casa Minha Vida.
Gasolina com 27% de etanol começa a valer a partir do dia 16 de março.
Quarta-feira, 4 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A produção industrial brasileira cresceu 2% de dezembro para janeiro deste ano.
Segundo o IBGE, entre os setores que mais cresceram, o principal impacto foi na produção de alimentos, que aumentou quase 4%.
Outras contribuições para o aumento da produção industrial vieram das atividades de máquinas e equipamentos, metalurgia, indústrias extrativistas e materiais elétricos.
A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br.
Mais tropas do Exército Brasileiro vão ajudar a população do Acre, que está sofrendo com inundações na região. Mais de 80 mil pessoas foram afetadas diretamente pela cheia e 8 mil estão alojadas em abrigos.
300 militares vão para Rio Branco se juntar a mais 350 homens do Exército, que já estão no Acre desde que a capital começou a ser inundada.
A determinação foi dada hoje pelo ministro da Defesa, Jacques Wagner. Ele autorizou ainda que o Exército envie 30 embarcações para se unir a outras 12 que já estão no local.
As tropas vão dar apoio aos profissionais do Estado em ações como resgate e transporte de pessoas isoladas pela cheia, a construção de estruturas rápidas como pontes improvisadas e a entrega de mantimentos.
E no Acre, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, continua visitando as famílias desabrigadas pela inundação.
Hoje de manhã, ele esteve em abrigos e zonas rurais afetadas pela inundação. Vamos saber como está a situação nesses locais na reportagem de João Pedro Neto.
A água cobre mais de um quarto de toda a área urbana de Rio Branco e segue subindo. O tempo ainda é instável, com muitas chuvas na capital do estado. E na tarde desta quarta-feira, o nível do Rio Acre chegou a 18 metros e 34 centímetros, o maior já registrado. Cerca de 8 mil moradores estão nos mais de 20 abrigos públicos montados na cidade. Durante a manhã, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, visitou um dos abrigos com mais de 600 pessoas e viu de perto a situação de famílias como a da Michelane Maia, que perdeu móveis e eletrodomésticos quando a água invadiu a casa onde mora com outros 4 parentes. Ela cuida da filha pequena com a ajuda de doações.
Por enquanto tá tudo bem, tem fralda, leite, eles dão tudo, né? Então tá bem.
Na zona rural da cidade, a situação não é diferente. A água tomou conta de quase tudo. Olhando da margem, dá para se ter uma ideia de como o nível do rio subiu. A família do seu José Ivan Barbosa tinha vários criadores de peixe, além de um laboratório. Tudo foi inundado e eles perderam toda a produção de 1 milhão de alevinos, que são filhotes de peixe. Não sobrou quase nada, mas eles não desanimaram. Com muito trabalho, seu José garante que vai recuperar tudo.
Nós nos preparamos para a alagação de 97, que foi a maior da história do Acre. Agora vamos ter que nos preparar para a alagação de 2015. Ninguém trabalha contra a natureza, mas sempre procurando fazer algo que melhore, que dê mais segurança. Os próximos tanques que eu vou fazer em lugares mais altos.
Além do apoio técnico e financeiro já liberado e dos kits de assistência humanitária enviados, o governo federal autorizou medidas emergenciais por parte de bancos públicos. São ações como a possibilidade de renegociação de dívidas, crédito facilitado e aumento dos prazos de pagamento feitos por moradores, empresas e produtores rurais afetados pela cheia, além da possibilidade da liberação do FGTS de trabalhadores prejudicados. Reportagem João Pedro Neto.
O levantamento da Polícia Rodoviária Federal feito a 3 da tarde de hoje mostrou que já não existem interdições nas rodovias federais do país.
A diminuição dos pontos de bloqueio ocorreu depois que a presidenta Dilma Rousseff sancionou na segunda-feira a Lei dos Caminhoneiros, que garante benefícios para a categoria.
A aprovação da lei sem vetos pela presidenta Dilma foi resultado da negociação do governo com representantes dos caminhoneiros.
Um dos destaques da nova lei é o pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios.
De acordo com o Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e as polícias estaduais continuam de prontidão para garantir o fluxo de veículos nas rodovias.
E o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, recebeu hoje representantes de caminhoneiros do sul do país.
O encontro foi depois da liberação de todas as rodovias federais e tratou da preparação da mesa de diálogo, marcada para o dia 10 de março, terça-feira que vem.
Os caminhoneiros entregaram ao ministro sugestões de temas a serem tratados na mesa, coordenada pelo Ministério dos Transportes, que terá como prioridade o debate sobre a criação da tabela referencial de frete.
E agora vamos ao vivo ao Acre para mais informações com o repórter João Pedro Neto, que tem ao lado dele o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock. João Pedro, casas do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues aos desabrigados aí no Acre. Boa noite.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Famílias cadastradas pela Prefeitura de Rio Branco, que se encontram nos abrigos públicos da capital, devem ser contempladas a partir desta semana com moradias do programa Minha Casa Minha Vida, que já estão prontas aqui na cidade. Cerca de 900 unidades se encontram concluídas e devem ser direcionadas prioritariamente para essas famílias. Aqui ao meu lado está o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock. É isso mesmo, ministro? Essas famílias vão ser contempladas em breve?
Olha, Luciano, a todos os nossos ouvintes da Voz do Brasil, uma boa noite. Nós estamos aqui no Acre, em Rio Branco, e eu estou exatamente nesse momento aqui na Cidade do Povo, que é onde estão sendo construídas milhares de unidades do Minha Casa Minha Vida. A nossa equipe do Ministério da Integração, a equipe do Ministério das Cidades, a equipe da Prefeitura de Rio Branco e do Governo do Estado estão exatamente nesse momento na Caixa Econômica Federal, atestando os últimos documentos para que a gente possa comunicar a essas famílias, dentro de um planejamento, a partir desta semana ainda, para que elas possam sair dos abrigos e vir morar aqui, ou na Cidade do Povo, ou em outros empreendimentos que estão com unidades concluídas e que vão ser disponibilizadas, tanto pela Caixa Econômica Federal, quanto pelo Banco do Brasil.
E o governo federal está dando todo o apoio agora nessa fase crítica, né, de enchentes e cheias, nessa fase de resgate, abrigamento de pessoas atingidas, mas depois vem a fase de reconstrução, não é isso, ministro? O que que o senhor pode dizer a esse respeito?
É verdade, nós vamos ter um segundo momento. Esse primeiro momento, ele é fundamental na questão de nós defendermos as famílias, as vidas e atender emergencialmente. O governo federal já encaminhou aqui para o Acre, já chegou kits de higiene, cesta básica, está chegando água potável, está chegando também o kit dormitório, porque essas famílias perderam todas as suas mobílias, muitas delas, então está chegando colchões, lençóis, estamos também entregando aqui as cestas básicas, estamos entregando e agradecemos também ao Ministério da Saúde, que já entregou aqui em Rio Branco 2,5 toneladas de medicamentos. Hoje chegou aqui um kit para as crianças recém-nascidas, que é composto de pomada, é composto de fralda descartável e também lenço umedecido. Todo o esforço do governo federal também se agrega aos recursos que já repassamos para a questão do aluguel social, uma parte dele, e também para que essas pessoas possam se alimentar, porque estão sendo consumidas cerca de 7 mil alimentações dia, entre café da manhã, almoço e janta. Então, todo esse esforço é muito grande nesse momento. Porém, a reconstrução ela só se dará depois de baixar o nível do rio e nós identificarmos efetivamente quais são as obras necessárias para que a gente possa ajudar aqui, não só Rio Branco, mas todas as cidades do interior, onde a calha do Rio Acre atingiu essas famílias.
Nós agradecemos a participação ao vivo do ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, aqui na Voz do Brasil. Agora, João Pedro, os kits de assistência emergencial já começaram a chegar aí no Acre?
É isso mesmo, Luciano. Hoje está sendo feita a entrega de 3 mil colchões, além de 3 mil kits infantis e fraldas geriátricas que já chegaram à cidade, como estava nos contando aí o ministro. E nos próximos dias chegam 3 mil cestas de alimentos, 3 mil kits de higiene pessoal, 3 mil de limpeza e 1 mil galões de água, além de outros serviços da Defesa Civil Nacional. O Ministério do Desenvolvimento Social também enviou quase 2 mil cestas de alimentos para assistência aqui aos desabrigados e já chegaram à cidade 2,5 toneladas de medicamentos e outros insumos, como soro e seringas. Kátia e Luciano.
E o ministro Gilberto Ock vai amanhã para o município de Eirunepé, no Amazonas, que também enfrenta problemas por causa de inundações.
Está na agenda ainda uma reunião com o governador do estado, José Melo de Oliveira, para definir ações de apoio do governo federal para a região que está sofrendo com a cheia.
E não é só no Acre que os imóveis do Minha Casa Minha Vida estão ficando prontos. Em fevereiro deste ano, 3.200 residências do programa foram entregues nos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Paraná e Pará.
O investimento foi de mais de 180 milhões de reais e 12 mil pessoas foram beneficiadas.
Até 2018, o Ministério das Cidades espera que o programa Minha Casa Minha Vida atenda mais de 25 milhões de brasileiros.
7:12.
Hoje a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro no Palácio do Planalto com deputados federais e senadores da base aliada.
O tema foi a relação entre os poderes executivo e legislativo. Nesta terça-feira, a presidenta enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei em substituição à medida provisória e que altera a alíquota de desoneração da folha de pagamento de empresas.
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Pepe Vargas, explicou que encontros como o desta quarta-feira vão ocorrer uma vez por mês no Palácio do Planalto. O ministro Pepe Vargas afirmou que a base aliada vai ser consultada sobre medidas do governo.
Questões, por exemplo, ligadas ao sistema financeiro, ligadas à Bolsa de Valores, enfim, que eventualmente têm que ser tomadas, implementadas sem aviso prévio, digamos assim, mas as medidas que não têm esse caráter de nós discutirmos, né, com a base aliada previamente essas medidas.
Pepe Vargas também explicou as mudanças feitas pelo Congresso Nacional em relação a propostas do governo. O ministro disse que mesmo se as alterações forem feitas pelos parlamentares nessas propostas, o governo vai cumprir a meta de economia para este ano de 1,2% do Produto Interno Bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo país.
Se eventualmente o Congresso Nacional fizer algum ajuste nas medidas que nós encaminhamos, faz alguma emenda, né, num processo de negociação que não é exatamente aquilo que o governo caminhou, isso obviamente será ajustado no corte de outros gastos, não há problema nenhum. Nós estamos fazendo as medidas de ajuste fiscal, o principal do ajuste fiscal é em cortes de gastos do governo, mas também nós queremos ter sustentabilidade ao longo do prazo.
Um exemplo de mudança foi a desoneração da folha de pagamento. Atualmente, mais de 125 mil empresas no país não recolhem 22% da folha de pagamento ao INSS. Em vez disso, pagam de 1% a 2% de impostos sobre o rendimento bruto por mês. Na última sexta-feira, o governo propôs alterações nessa taxa por meio de medida provisória. Empresas da indústria e comércio vão ter o imposto aumentado de 1% para 2,5% e da construção civil e serviços de 2% para 4,5%. Nessa terça-feira, o governo substituiu a medida provisória por um projeto de lei com regime de urgência. Com a alteração, a nova regra não está valendo. Ela deve ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff para, depois de 90 dias da sanção, entrar em vigor. Em nota oficial, o governo afirma que a substituição da medida provisória pelo projeto de lei não vai trazer prejuízo ao ajuste fiscal. O governo prevê economizar com a nova regra 12 bilhões e 800 milhões de reais no ano que vem. Reportagem Paulo La Salvia.
A política de desoneração da folha de pagamento foi implantada em 2011 para manter empregos e renda no país no momento de crise internacional.
Agora, segundo o Ministério da Fazenda, ela é ajustada para dar mais eficiência à economia brasileira.
Voz do Brasil!
Nessa semana, como veiculamos, começaram a valer novas regras para a concessão de benefícios previdenciários, como a pensão por morte e o auxílio-doença.
Em entrevista exclusiva para a Voz do Brasil, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, explicou quais são essas regras. A conversa foi com o jornalista Eduardo Biagini.
Queria que o senhor explicasse quais são essas regras que começaram a valer a partir agora de segunda-feira.
Nós passamos a exigir os dois tempos mínimos para a obtenção da pensão. Tempo mínimo de 2 anos de contribuição para que as pessoas tenham acesso à pensão. Qual o objetivo dessa medida? Evitar que pessoas tenham direito à pensão por morte com apenas uma contribuição, como tem acontecido cada vez mais, porque é uma brecha na lei. Então isso é injusto com aqueles contribuintes que vêm desde o começo da sua vida de trabalho contribuindo com a Previdência Social. E o tempo mínimo também de casamento ou união estável para evitar as pensões de conveniência, os casamentos de conveniência que deixam pensões para a Previdência pagar o resto da vida, onde não há nenhuma relação conjugal, tipo pessoas muito idosas casando com outras pessoas muito jovens, simplesmente para deixar uma pensão para essa pessoa, o que é errado, é injusto com aqueles que sempre contribuíram e com aquelas pessoas que têm sua vida normal, que se casaram, que um cuida do outro, que é o objetivo da pensão, é proteger o cônjuge sobrevivente quando um deles falta. E também o fim das pensões vitalícias, a vigência de um tempo de duração para essas pensões para pessoas muito jovens, também passou a valer essa semana. Agora, vinculado à expectativa média de sobrevida, as pensões terão uma duração, e isso também passou a valer nessa semana. E também as cotas. As pensões não têm mais o valor de 100%. Ela pode chegar, claro, a 100%, ela continuará tendo a possibilidade de chegar a 100%, mas isso depende do tamanho da família. Sobreviventes, viúvos ou viúvas, que têm o direito à pensão, mas que são sozinhos, que não têm filhos, terão um valor menor do que famílias maiores. Então, nós estipulamos a cota de 50%, uma cota familiar fixa, e mais 10% por dependente. É importante esclarecer que nenhum pensionista, tendo filho ou não, receberá menos do que 60%.
E existe também um valor mínimo desse benefício, que seria o do salário mínimo, é isso, né, ministro?
Claro, importante lembrar que esta regra não vale para as pensões que já estão sendo recebidas, ou seja, para os atuais pensionistas não há nenhuma mudança. E essas regras valem só para as pensões acima de um salário mínimo.
E com relação ao auxílio-doença, também houve ajustes, né, que entraram em vigor agora essa semana, é isso, ministro?
Isso. Também, a partir dessa semana, os trabalhadores que tiverem uma restrição na sua capacidade laboral, que tiver alguma limitação na capacidade laboral decorrente de doença, só buscarão as perícias no INSS a partir do 31º dia. Os 30 primeiros dias passa a ser responsabilidade da empresa e o INSS só realizará a perícia médica a partir do 31º dia. Então, isso vai trazer uma certa comodidade aos trabalhadores que poderão, com afastamentos de até 30 dias, se recuperar sem buscar o serviço de perícia médica das nossas agências.
Eu conversei com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, sobre os ajustes em benefícios sociais que começaram a vigorar nessa segunda-feira, dia 2 de março.
7h19.
O aumento da mistura de etanol na gasolina de 25% para 27% começa a valer no dia 16 de março.
O anúncio foi feito agora há pouco e quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, La Sálvia.
Boa noite, Kátia. Para adicionar esses 2% a mais de etanol na gasolina comum e aditivada, existe um estoque no país de 1 bilhão de litros de etanol que vão ser utilizados neste ano. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, a medida traz ganhos ao setor produtivo.
Esse setor tem um efeito de encadeamento muito importante na atividade produtiva. Ele demanda insumos que são produzidos no país, bens de capital que são produzidos no país. Portanto, a sustentação desse setor é algo muito importante para a economia brasileira.
Já a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou que o aumento é um sinal importante do papel do etanol na matriz energética brasileira. e que todos saem ganhando.
Nós temos que pensar que hoje todas as usinas do país já são autossuficientes na produção de energia e 40% delas já vendem energia para o mercado. E o ideal e o nosso objetivo é fortalecer esse setor cada vez mais e contribuir com a matriz energética, com a cogeração de energia. Ganha todos e ganha uma coisa importante, o meio ambiente, que nós estaremos produzindo energia limpa e combustível limpo.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que a adição de 2% de etanol na gasolina não vai aumentar o preço do combustível na bomba e que todos os estudos realizados revelaram que os motores dos carros não têm nenhum risco com a mudança.
Todos os estudos realizados apontam para que tenhamos absoluta tranquilidade para o consumidor com relação à qualidade, performance e à durabilidade dos motores.
A gasolina premium é a única que não vai ter aumento na adição de etanol em sua composição, continuando com a porcentagem de 25% de etanol.
A produção de gás natural em janeiro desse ano foi a maior já registrada, com 96 milhões e 600 mil metros cúbicos.
E a produção de petróleo teve um aumento de mais de 20% em comparação ao mesmo mês do ano passado.
As informações são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
A procura por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu mais de 9% em janeiro desse ano, se comparada com o mesmo mês do ano passado.
De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, este é o 16º mês consecutivo de crescimento.
Já a oferta doméstica apresentou aumento de 4% no mesmo período, alta que alcança o 5º mês consecutivo.
Tanto a demanda quanto a oferta de transporte aéreo doméstico tiveram crescimento recorde para um mês nos últimos 10 anos.
Só em janeiro foram transportados mais de 9 milhões de passageiros.
Uma premiação do CNPq para iniciativas que ajudam a popularizar a ciência, a tecnologia e a inovação está com as inscrições abertas até o dia 22 de maio.
É o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, que este ano vai contemplar instituições e veículos de comunicação que divulgam avanços na área.
Os interessados em concorrer podem encaminhar até 15 trabalhos de divulgação e popularização científica que tenham sido veiculados por meios impressos, audiovisuais, internet ou mesmo por eventos e produções artísticas como teatro e exposições.
Mais informações sobre o prêmio, o endereço para o envio dos trabalhos em www.cnpq.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produção industrial cresce 2% em janeiro.
Exército vai reforçar apoio ao Acre por causa da cheia.
E a partir dessa semana, famílias de desabrigados pela enchente em Rio Branco vão receber de graça residências do Minha Casa Minha Vida.
Gasolina com 27% de etanol começa a valer a partir do dia 16 de março.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou o andamento das obras do projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, o PISF. As obras foram contratadas pelo Ministério da Integração Nacional. O levantamento aponta para uma diminuição do ritmo de execução das obras. O projeto apresenta dois eixos: o norte, que levará água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e o leste, que beneficiará a parte do sertão e as regiões agreste de Pernambuco e da Paraíba. Para o relator do processo, o ministro do TCU, Raimundo Carreiro, a real situação do empreendimento é bastante preocupante. Ele alerta que, por se tratar de trechos iniciais do PISF, essa inexecução pode vir a comprometer todo o empreendimento de integração do São Francisco. O TCU continuará monitorando o caso.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.